Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Bocha.
Aqui é o Estranho.
Aqui é o Leonardo.
Aqui é o Lucas.
E esse é mais um Magal Quadrado.
Tell me, can you see the walls through me? Cause how could a love so crazy be oh so easy to ignore?
Maravilha, então sejam bem-vindos ao Mangal Quadrado de número 190. Tudo bem com todo mundo?
Tudo bem, tudo bem.
Tudo no caminho aí, né?
Vocês passaram bem a semana?
Bem.
Estamos aqui então pro Mangá Quadrado de número 190 e é felizmente um mangá enquadrado. Pra quem não sabe, mangá enquadrado é o quadro na qual a gente analisa um mangá específico por completo e com spoilers. E o mangá que a gente escolheu essa semana, eu já tinha avisado com uma certa antecedência, é Inside Mari. Do... como é que é o nome do autor mesmo?
Oshimi Shuzo.
Sujo.
Seria sujo, né? Exatamente.
Ele é um pouco sim, eu acho.
Deve ser.
Ele é bem sujo. A gente já fez uma mangagrafia do autor. A gente comentou um pouquinho de Inside Mari no programa. No caso, quando a gente fez a mangagrafia, eu acredito que Inside Mari não tinha terminado ainda. Terminou recentemente, né? Que nos últimos 2 meses, se eu não me engano, né? A gente queria dar um tempo, reler a obra e agora para comentar ela, né? Ver o que a gente achou no final das contas desse mangá bem bizarro, né? Só passando algumas informações bem por cima, no final o mangá acabou tendo 9 volumes, 80 capítulos, e ele foi publicado de 2012 a 2016 na revista Manga Action. Tem alguma coisa interessante já saiu na Manga Action?
Sim,
é conhecida, né?
A Manga Action foi a revista que saiu alguns mangás clássicos. Ela é uma revista saindo em antigona, tipo, acho que o Lobo Solitário saiu nela, e recentemente teve, acho que a revista Kyoran, foi? Depois que trocou de revista? Foi essa mesmo.
Teve Zero Eterno que saiu nessa revista também.
Maravilha. Vamos analisar então, né, Inside Mari. Eu acho que esse é o caso de um mangá que eu não queria comentar muito sem spoilers, não, viu? Eu acho que...
Não, que a gente vai full mangá enquadrado.
Full mangá enquadrado. Full não mangá... dá pra comentar essa obra sem, tipo, mencionar o final, porque é importante o arco inteiro e... Eu acho que ficaria... Não dá pra falar
não
nada.
Sem
spoilers.
O que dá pra falar, a gente já falou no Mangagrafia, então quem não conhece o Inside Mari, ouça o Mangagrafia e ouça lá sobre o Inside Mari, porque aqui vai ser só spoilers.
Leia o mangá, é bom. Isso a gente pode falar sem spoiler, que é muito bom. E é rapidinho... fácil de ler, bem fluido. 80 capítulos, só
puta,
não é tanta
rapidinho
coisa.
Mesmo. É rapidinho mesmo.
80 capítulos, você lê tipo 1 minuto cada capítulo. Então.
Eu teve um volume que eu li em 15 minutos. Foi semi-cronometrado aqui.
Eu li metade ontem e metade hoje desse mangá. 9 volumes. É muito rápido mesmo o autor. Ele tem esse pacing bem fácil de ler, né? Vamos lá, então. Antes da gente comentar, então, sobre a história de Inside Mari, eu acho que uma coisa bem interessante que foi pra todo mundo aqui, né? Foi acompanhar meio que quinzenalmente, se eu não me engano, né? Saía Inside Mari, era mensalmente mesmo,
era,
não me lembro.
Começo era mensal, eu acho, e depois virou quinzenal.
Depois a Konohana. Depois que terminou
depois que
a Konohana.
Depois que a Konohana, ele fez quinzenalmente Inside Mari. E foi uma experiência bem maluca, né? O Inside Mari é outro mangá que nem a gente comentou de Spirit Circle. É um xodozinho, né? Do mangá quadrado. Porque todo mundo aqui, meio que a gente tem um chat que todo mundo conversa. E sempre que saía Inside Mari, a gente meio que corria pra conversar sobre o que achou, né? Então foi uma experiência bem única ao acompanhar isso. E eu percebi isso principalmente depois de reler o mangá, o quão diferente essas duas experiências de ler de uma vez e ler acompanhando Inside Mari. O que vocês têm pra falar sobre como foi acompanhar Inside Mari?
Eu não reli ela inteira nos últimos dias, mas eu percebi durante a leitura mesmo, da primeira leitura, que o mangá mudou muito pra mim quando eu tava acompanhando em maratona, assim, os primeiros capítulos que tinham saído, e depois que a gente começou a comentar. Parece que são dois mangás completamente diferentes, né? Porque o começo já é bem diferente, mas de comentar ele muda muita coisa. Até porque... eu lembro que, já dando spoiler aí, não sei spoiler já.
Já?
Eu acho. Então, quando eu comecei a ler por causa da recomendação do Mangá ao Quadrado, e aí eu lembro que alguém falou, acho que foi estranho, que falou que ah, a gente já sabe o final e tal, a gente já tem a teoria. Eu fiquei tipo, não, que teoria? Não sei, eu já li uns bons capítulos e não sei teoria nenhuma. E aí que ele falou da teoria de que a Mari era a Mari mesmo, e aí, tipo, explodiu minha cabeça e tal, e aí que eu comecei a ler o mangá de outro jeito. Então, ler sozinho foi realmente bem diferente pra mim.
É que o mangá, ele não só muda muito de quanto você tá acompanhando quinzenalmente, quando você tá lendo direto, como tem um momento nele que, tipo, ele muda, tipo, a história, tipo, o tom da história e o foco da história muda também. E é um pouco repentino. Tipo, não é tão repentino, mas, tipo, quando você vai ver, já tá seguindo pra um caminho que você não esperava.
Acontece do nada, Lucas? Acontece do nada, tu acha?
Não do nada, mas é que, tipo, sem você perceber direito, sabe? Sem você perceber, ó, tá mudando. Tipo, quando você vai ver...
Porque já isso é o clássico da narrativa do autor, né? Que a gente vive falando que não acontece nada e ao mesmo tempo a história avança. E é um milagre narrativo que ele consegue fazer por capítulo. E é curioso ver, porque eu relendo, eu comecei a ler o Inside Mario, acho que ele tava no capítulo 20, quando ele... 20 e pouco. Foi bem na época que revelou que ela tinha... Que ela ficava espiando o Isao Komori. E daí pra frente foi quase 60 capítulos. E aí eu ia me lembrando de quando a gente comentava os capítulos. E eu falava, caramba... E nessa releitura eu percebi, caramba... Tipo, mudou muito ao longo da leitura. A gente sempre falava que não mudava nada e, tipo, tava mudando pra caralho, sabe?
Até a arte mudou muito. Se você for comparar com essa dos primeiros 20 capítulos com como termina, parece outro cara que tá desenhando.
Até muda o corpo da Mari, que parece que ela fica mais encorpada mais pra frente no mangá. Se você pega o primeiro capítulo, ela é meio magrinha, como uma boa adolescente deveria ser, né? Não, não aquela voluptuosa que ela é mais pra frente.
Ela pode ter envelhecido.
É, pra mim também foi essa experiência meio maluca de reler essa obra. É outra obra reler esse mangá, e mesmo eu acredito que lendo de uma tacada só também é outra obra completamente diferente de você ter acompanhado ela. Não quero falar que quem lê a obra agora de uma vez teve uma experiência inferior. Ao contrário, talvez acompanhar que foi uma experiência inferior ou, sei lá, no mínimo diferente, né? Porque eu lembro que o grande tchan pra mim de acompanhar, principalmente comentar com vocês o tempo todo, foi não saber se o autor sabe o que ele tá fazendo, né? Tipo, a gente lia um capítulo e a gente vinha cheio de teorias sobre o que é esse mangá e qual a mensagem e teorias e tal, e tipo, sempre mantinha o suspense de se o autor tava segurando uma teoria que parecia óbvia, né? É,
a gente sempre se questionou se ele sabia que a gente sabia. Porque em um determinado ponto da história, pra mim, foi quando mostrou que ela espiava o Isao. Nesse ponto, começou a ficar um pouco claro que, tipo, era tudo na cabeça dela. O que talvez não tenha ficado claro, e talvez até não tenha ficado claro até o final, é se era intencional ou não, a gente provavelmente vai discutir isso.
Sim.
Mas, nesse momento, pra mim já tava meio óbvio que era essa a realidade, sabe? Que, tipo, não tinha trocado de corpo. Sim. De verdade. Era uma coisa psicológica. E aí a gente ficou a história inteira falando, será que o autor sabe que todo mundo já sacou? Será que ele vai... Será que ele vai saber entregar alguma coisa pra essas pessoas que já sabem no final?
O jeito que ele brincava com isso me dava a impressão de que ele sabia. Porque às vezes parecia que ele tava conversando com a gente que sabia, sabe?
Parecia mesmo. E acompanhando, principalmente, eu lembro que eu senti, caraca, mano, esse cara não fala isso logo, mas lendo com uma tacada só, eu percebi que, tipo, é muito rápido que ele começa a entregar que é uma experiência, é só uma coisa psicológica dela, sabe? É muito rápido. Tem esse momento aí, ela descobrir que a Mari tá espiando o Kimori ali. Tem vários outros momentos. Quando ele descobre que a ligação era o Kimori da vida real também. Então ele vai dando pistas, mostrando que, tipo, não, cara, isso aí é psicológico mesmo. E chega uma hora que ele revela absolutamente, né? Antes do final, até, eu acho que ele revela absolutamente isso, né?
Eu acho que na Fumiko ele já deixa claro que ela tem esse transtorno de personalidade.
Tipo, revelar, assim, deixar com uma página grandona dizendo que é só, tipo, antepenúltimo capítulo, sei lá, mas antes disso ele já deixou muito na cara.
O bom é que ele não tem essa página dupla de revelação, assim, tipo, ele deixa tu perceber no teu tempo.
Ele tem uma página dupla de revelação.
Ele tem, mas ele tem, tipo... Pra Mari, a gente...
Não é tanto pra gente, não é tipo um plot twist, assim.
É, eu também não enxergo como, ah, olha só esse puta plot twist, justamente porque foi sendo entregue tão devagar durante a história, né? Sim. Então, quando chegou a gente, ah, tá, você veio mais pro roteiro do que, de fato, pro leitor, né?
Sim. Acho que a gente podia falar um pouquinho do começo, talvez, especificamente, assim, porque eu tô vendo que a gente vai entrar um pouco na discussão e talvez não saia mais dela.
É, eu acho que o primeiro ponto que a gente, que foi o mais citado sempre que foi recomendado a história, que ela é uma desconstrução do Genderbender.
Sim.
Né? Que é,
de fato é.
Esse estilo de história japonês que é mais comum do que faz sentido pra mim. Sabe, esse tipo de história?
É. Tipo, por que tem disso, né?
E por algum motivo tem bastante, e o autor resolveu pegar isso e fazer nessa pegada mais realista, né? O que vocês acham dessa ideia de vamos desconstruir esse gênero tão recorrente do quadrinho e como foi feito? O que vocês acharam?
Eu acho que é, tipo, é bem feito. Eu acho que é, tipo, é o principal motivo pra você ler o mangá no começo, sabe? Você vê que, como é difícil simular ser uma garota colegial e, tipo, os problemas que isso causa. Mas eu acho que o mangá acaba indo além disso demais, mais pra frente, tipo, passa a ser meio que outro enfoque. E eu fiquei até meio com pena, porque eu fiquei pensando, porra, eu acho que eu queria uma história, uma versão dessa história que continuasse falando disso.
Eu concordo com você, Luke. Eu senti mais, principalmente depois da releitura, eu senti, eu queria que ele tivesse trabalhado um pouquinho mais isso, talvez. E talvez até tenha trabalhado nas entrelinhas, a gente pode conversar sobre isso também. Mas no geral, eu queria que desconstruísse mais. Porque no final das contas, foi isso aí mesmo. Ele, tipo, deu uma pequena desconstruída, principalmente, sei lá, quando a Mari começa a menstruar. Sabe, tipo, caraca, mano, tipo, não é tratado isso no Genderbender normal, né? E aqui foi, e mostra o quão difícil
é. É que a partir do momento que a gente sabe que a Mari, ela era a Mari, não tinha mais a parada de ser alguém no corpo de uma garota, e os problemas chais que isso causava, porque virou uma parada psicológica da identidade dela, é outro assunto.
Eu acho que a obra meio que amadureceu no meio, assim, porque acho que vocês até comentaram isso no programa sobre desconstrução, que a desconstrução em si são meio que só os tijolos da construção da obra, ela não é o conteúdo em si. E aí ele construiu essa desconstrução, olha só essa frase, e aí depois ele colocou o recheio dele que ele realmente queria falar. Então não foi a desconstrução pela desconstrução, ele fez a desconstrução pra um tema, pra chegar numa ideia, numa outra ideia.
O que dá a impressão é que ele até fala nos extras do primeiro volume que ele queria fazer, quer ver, até que ele queria, tipo, o autor, ele tem o desejo de ser, desejo não, né, tipo, ele gostaria de um dia ser uma mulher, sabe? Ele diz que não é nem uma questão de transexualidade, sim, ele diz que ele não vê a outra metade do mundo, sabe? Ele conhece a metade dele e não conhece a metade do mundo das mulheres. E aí, essa talvez tenha sido a motivação. E aí, parece que a ideia da história é meio que equilibrar, tipo, entre esse lado da vida feminina, da vida masculina. E aí, ele acaba pensando, como seria isso na mente de uma pessoa real? Acabou caindo que existe um gênero de quadrinho japonês pra isso, que é o Genderbender. Mas parece que, tipo, ele não foi, eu vou no Genderbender, vou desconstruir. E sim, tipo, ele pensou em como fazer a história e acabou caindo dentro de Genderbender, sabe?
Concordo.
Parece que no fim das contas, desconstrução é só isso mesmo. Tipo, o cara quer fazer uma coisa e é uma coisa diferente do que existe. Então, vira desconstrução por isso. Mas tipo, ele não tentou ser um revolucionário do Genderbender, sei lá.
Existe um conceito no TV Tropes, que eu acho que é válido, que combina com isso, não exatamente, que é a versão inicial de uma trope acaba podendo ser confundido com uma desconstrução, porque, tipo, não existia todas as convenções dessa trope ainda, ele só tava fazendo a ideia inicial. Então, tipo, não tinha por que você pensar, ah, não, mas Genderbender é assim, porque é só uma história, não um negócio que já tem um gênero pré-definido com regras pré-determinadas.
E acho que fez mais ou menos assim. Original, tu quer dizer?
É.
Foi bem original, e aí, tipo, como não tem nada igual, é uma desconstrução por ser novo.
Porque não tá, porque não tem as regras daquele tipo de história pra seguir, é só por acaso foi aquilo.
Eu penso também que ele acaba, por meio dessa temática de, tipo, as duas metades de um mundo, né, como o homem e como a mulher vem o mundo, ele acaba até meio que desconstruindo, talvez não propositalmente, mas o próprio papel social de gêneros, né? Porque quando você pensa em um protagonista homem, né, você tem que... Várias obras fizeram isso de também de forma diferente. Mas aqui é interessante porque cabe com a temática. Que quando você pensa num personagem homem, tem que, tipo, é um personagem corajoso, né? Orgulhoso e forte. E o Komori criado pela Mari, tipo, é um cara merda, né? Tipo, ele é um bosta. E, tipo, outras obras também fizeram isso. Tem obras com personagens bostas.
Basicamente todos.
Basicamente todos os autores. E outros mangás também, apesar que elas estão desconstruindo o papel social do homem ou da mulher. Mas é que eu acho que pode encaixar com essa temática, principalmente que é algo tão trabalhado durante o mangá, né?
Sim.
Não sei se vocês podem concordar com isso.
É, eu concordo bastante. Eu acho que o tema geral da obra, pra mim, é o papel da mulher e o corpo da mulher, principalmente. O conceito de corpo feminino.
Eu acho que o conceito principal da história é a identidade, mas eu acho que ele tangencia esse assunto, sim.
É, eu acho que eu concordo com o Stein nisso, que o conceito mais geral de identidade.
Isso é até algo interessante, porque, colocando aqui os meus tópicos para discutir no mangá, um dos meus tópicos aqui justamente é sobre o que caralhos é esse mangá afinal. Porque eu acho que é uma pena, talvez até, que... Deixa eu construir essa frase de novo. É uma pena que a história seja tão meio maluca assim, né, e a gente ficar perguntando se o autor sabe que a gente sabe e tal, que a gente acaba se afastando um pouco das grandes temáticas desse mangá, que eu acho que talvez são bem interessantes acompanhando, e mesmo depois de reler, eu percebo a atenção, um quão pouco eu prestei atenção nisso, tipo, sobre o que afinal esse mangá quer falar. Vocês têm essa sensação também?
Não muito, acho. Eu não tenho.
Não muito, não.
Não, eu acho que talvez tenha ficado essa sensação na leitura semanal, um pouco maior, mas eu acho que nessa releitura me passou bem... Foi bem tranquilo nessa visão de, será que ele tá nessa coisa psicológica, ele vai revelar ou não vai revelar, sabe? O mistério não segurou todas as outras temáticas que o mangá teve, na minha opinião.
Talvez sim, talvez esteja exagerando aqui um pouco. Mas talvez se eu lesse também de uma primeira vez, sem saber o final de uma vez, né? Tipo, de uma tacada só, eu não prestaria atenção nas temáticas. Eu acho que é uma obra que merece muita releitura, assim, no final das contas.
Mas eu acho que ler quinzenalmente atrapalha mais mesmo, até pelo ritmo do autor, sabe? Você acaba não... Como cada capítulo conta meio que pouco, você acaba não criando uma...
Ideia geral do mangá, né?
Você vai se focando só nos detalhes principais, porque é o que tá levando de um capítulo pro outro. E lendo, mas lendo continuamente, esse ritmo do autor cria uma imersão, cria uma possibilidade maior de se entender.
Mas eu acho que o autor, ele sabe dosar bem, mesmo no ritmo semanal, no caso quinzenal, porque relendo, deu pra perceber que ele se foca meio que em uma temática de cada vez, sabe? Ele não leva tramas em paralelo, não faz parte dessa narrativa, até por ser o mangá que ele tá numa figura bem central, bem específica, que é a Mari, e aí a relação dela com a menina lá, a Yori, e aí tem o Isao, que de vez em quando aparece, o Komori, né? Que de vez em quando ele aparece, e aí só mais pro final, que aí leva os dois em paralelo, mas bem pouquinho, né? Leva o dele um pouquinho. Então, o mangá, ele é meio fácil de acompanhar, porque, ó, neste momento estamos tentando entender o que é a pessoa que está ligando pra Mari. Neste momento estamos indo atrás do diário. Nesse momento estamos indo na montanha, lá no Rosa Gigante. É muito específico, sabe? Cada momento ele tá fazendo uma coisa. Então, não tem, por exemplo, tipo, termina um capítulo num lugar e o próximo capítulo começa num outro, e aí no seguinte volta pro primeiro. Não. É bem linear. Então eu acho que isso favorece acompanhar a obra.
O único subplot que o mangá tem é a vida do outro Komori, né? O Komori real. E mesmo isso, normalmente acaba sendo... Ele sempre acaba achando um jeito de encaixar junto com a história principal, né?
Sim.
Em poucos momentos, talvez um ou dois só, que ele meio que mostra o Komori do outro lado, sem estar junto com a Mari, né?
Ainda assim é muito rápido, tipo, só pra mostrar, sei lá, que ele conseguiu um emprego na loja de conveniências.
Ou que ele tá se masturbando loucamente pra Mari.
Sim.
Sim.
Aliás, o primeiro capítulo é muito engraçado de ler quando tu sabe que a Mari era a própria Mari. Porque, tipo, nada daquilo deve ter acontecido, tá ligado?
Eu ia comentar isso. Vocês não acham que ele trampa assim um pouquinho nesses, tipo, dois, três meus capítulos?
Sim, sim, porque ele mostra uma... Tipo, ele nunca mais faz isso. Mas ele mostra a realidade que não é uma realidade... Como se fosse realidade, tipo, ele nunca deixa claro isso. E depois ele nunca mais usa esse artifício, é tudo real.
Será só que não usa?
Porra, que tipo de pergunta é essa?
A gente pode discutir se tem alguma cena que visualmente ela é daquele exato jeito que ela acha que tá sendo a cena visual.
Mas daí tudo, tudo em qualquer história pode saber. Harry Potter tava sonhando.
Então, não sei, talvez outras cenas possa ser discutível se, ah, essa cena aconteceu de verdade, desse jeito, né? Sei lá.
É,
não sei.
É, então, o primeiro, o começo do mangá tem que não ter acontecido, né? Porque, tipo, sim, o comando de verdade não ligava pra Mario. Mas é. Sim.
Tipo, isso é muito louco,
ele,
né? Porque
é que ela vai tão longe, né? Tipo, mostra até a vida dele na faculdade. São coisas que a Mari tem que estar inventando porque ela não tem que ter como ter descoberto.
É, então... mas fala da vida dele na faculdade na narração dele.
É, mas coloca os quadrinhos. Ele fala, então, tipo, mas tá, da garota tá que falou com ele uma vez.
Tá ilustrando uma narração. Não tá necessariamente sendo uma narrativa, entendeu?
Eu achei, eu concordo com o Luke, é um pouco trapacear, porque eu acho uma narrativa muito cheia de detalhes. Parece a minha avó contando história, sabe? Tipo, começa a falar coisas que outras pessoas falaram, que tipo, pô, tu nem tava lá pra saber se a pessoa falou exatamente isso, entendeu?
Pouco trapaceado, mas eu acho que foi um trapaceado que na linguagem quadrinho se justifica. Na linguagem que ele usou pro mangá se justifica.
Não é nada assim.
E aí é interessante reler também, sabendo, imaginar, tipo, todas aquelas cenas ao contrário, assim, que são, os personagens estão trocados, sabe?
Uhum. Eu gosto também. Eu gosto. Vamos comentar personagem a personagem, então, ver o que a gente acha. E talvez já eliminar alguns do caminho, já a gente comentar o propósito dele no mangá. Porque eu tenho muita coisa que eu quero falar da Mari de fato, né? Então, por exemplo, a Iori. A Iori nesse mangá. Qual você acha que é o propósito dela na história?
A Iori acho que é a personagem menos interessante, né, dos três. Porque ela... No começo ele é muito tsundere, eu achava. Achava um tsundere meio chato, assim. Porque tudo no mangá era meio desconstrução e ela era meio óbvia, assim, pra mim. Não sei.
Eu não sei porque ele colocou ela, no final das contas. Eu vejo porque ele colocou ela, porque, né, porque ela é importante pro enredo e até pra própria construção da Mari,
uma
né?
Ferramenta de roteiro.
É uma ferramenta de roteiro que ele acaba não sabendo, talvez, fechar ela tão bem, né?
Não, eu no acho começo que ele é interessante soube levar... até, mas... É porque ela não tem muito o que desenvolver. E aí ele desenvolveu o que dava pra desenvolver em cima da personagem da Mari, que é... A Iori existe porque a Mari existe nessa narrativa. Só isso. E aí ele precisava dar algum tipo de desfecho pra isso, que foi ela ficando feliz, aí ela ficando mais apaixonadinha, e aí no final elas não ficarem juntas. Porque, na verdade, ela acabou fazendo vários papéis ao longo da história. Porque ela pôde, por exemplo, acabou servindo como misdirection em algum momento, porque ela é a pessoa que fala, pô, você não é a Mari, sabe? E aí a gente fala, caramba, se alguém no mundo tá falando que não é a Mari, então não é a Mari, né? Então não é problema psicológico. Então ela serve como esse misdirection, e aí por muito tempo ela acaba servindo como ferramenta pra avançar o roteiro, pra ter com quem o Komori comentar o que ele tá fazendo, o que tá acontecendo, de correr atrás das coisas.
Ele precisava de alguém, né, junto, não dá pra ele fazer tudo.
Ela é meio que a orelha da história, de uma certa forma.
Também,
Mas eu vou falar que eu acho que a própria relação dela com a Mari Komori é, tipo, válida por si só, sabe? Da forma como vai avançando.
Eu queria dizer que eu anotei Komari aqui, pra eu saber de quem eu tava falando, pra eu ficar na dúvida.
Ah, é uma boa. Komari, uma
muito
boa.
Bom.
Boa.
Aliás, Komori vem de Hikikomori, eu imagino. Vocês concordam comigo?
Provavelmente.
Poderia.
A Iori em si, eu acho que, mesmo eu achando ela um pouco desinteressante, ela ainda é interessante mesmo assim, porque ele consegue dar uma humanidade pra ela. Ela tem a história com a irmã dela lá, tem um desenvolvimento meio que orgânico pra ela. Então ela não tem um personagem ruim, ela só parece menos relevante tematicamente que os outros.
Ela é meio que um contraponto aos Komores. Tipo, desde o começo ela era o stalker que a Mari visualizou o Komori sendo dela.
Aliás, eu acho que a Iori, ela revela uma inspiração do autor, que é no momento, no capítulo 8. Aí elas vão na casa do Komori, e aí elas começam a investigar e tal, e aí ela fala, me prova então que tu não é a Mari. E aí ela fala, a Mari pega a carteira de identidade, dá pra ela, e fala os números, o que que ela fala? Isso não é prova, isso não é nada.
Sim, pois é.
É, sim.
Vocês perceberam a referência disso? Eu fiquei esperando a Mari responder, não é prova porque tu não queres.
Eu entendi. Eu entendi essa referência.
Não entendeu a referência?
Eu não tô entendendo até agora.
É, Leonardo, calma.
Meu Deus, gente, é sério que só eu vi isso? Caralho, achei que isso era conhecimento geral, desculpa.
Que é um meme esse? Eu não tô entendendo.
Caralho, o padre que é medo. O filho do capeta.
Tá, é verdade. Tá.
Caralho, foi meio longe.
É que, tipo, na hora eu tava lendo e eu falei, nossa, que engraçado, né? Ela falou, me prova que tu é. Ela deu a cadeira de identidade, exatamente que nem no vídeo. E aí ela disse que isso não é prova, isso não é nada mesmo. Eu achei muito engraçado. Essa cena na minha cabeça foi muito engraçada.
Ele podia falar também que esse papel não prova nada. Só prova que Coringa é o filho da puta.
É.
Ok. Mas acho que é isso que eu tenho pra comentar da Yori, mas...
Eu não acho ela um problema, eu não acho ela uma barriga, não acho ela desnecessária pra história, ela só é a menos interessante. E ser menos interessante não é tão difícil, porque, tipo, tem três personagens, então, né?
Alguém tem que ser, né? E a dinâmica dela com a Mari é boa também, mesmo sendo meio tsundere, ela dá um conflito ali, ela vai evoluindo a relação dela com a Komari.
Uhum. Me irrita um pouco ela ser lésbica, ou pelo menos ser bissexual, e ela ser toda padronizada no ideal masculino japonês de querer a pureza das meninas. Você sujou ela, você sujou ela. Essa é uma imunda.
É, só que a Mari se importa com isso.
Essa é uma imunda.
Aliás, tem uma coisa que eu acho interessante, que ela é lésbica e, tipo, ou bissexual, enfim. Só que isso não é um tema do mangá, assim.
Não.
Ela simplesmente é. E tem uma cena que eu gosto muito. Tá, talvez seja um tema, vocês vão dizer. Mas tem uma cena que eu gosto, que o Komari, ele começa a pensar, será que ela é les? E no les, alguém chama ela e, tipo, corta essa discussão no meio, assim, que discussão na cabeça dela. Uhum.
Assim. Ah, tá. E é bem pensei, no comecinho, né?
É, não é tão um tema, assim, forte pra mim.
Eu acho que sexualidade é um tema desse mangá, inclusive lesbianismo e tal, ou bissexualidade, mas eu concordo com você que na Yori não é. Ela simplesmente é isso que ela é, e isso não precisa ser tratado, sabe? Ela só é daquele jeito mesmo, né?
Você acha que a sexualidade é um tema da história? Você acha que não é só parte da narração?
É, eu também não acho que seja tanto.
Eu acho
que o corpo é, mas tipo, sexualidade meio que faz parte do corpo, mas não é isso o foco, sabe? É mais profundo que isso.
Eu acho que é, tipo, secundariamente, mas...
É, vamos discutir isso aí, gente.
Vamos conversar isso agora, porque essa é talvez a minha grande, não sei se grande teoria do mangá, mas é algo que eu tenho a comentar, que eu acho que a Mari também...
É transexual.
Não, eu não acho que ela é transexual. Ou talvez seja, ela é um dos três, ou ela é lésbica, ou ela é bi, ou ela é trans, né, no caso, pra mim. E, ou alguma combinação aí, né? Eu acho que a grande temática do mangá, pra mim, é, de fato, identidade. E isso tá, tipo, dentro... Sexualidade e transexualidade e tudo isso tá dentro da temática de identidade, sabe? Na minha cabeça, ela criou o Komori, e possivelmente a Mari também, né? A Fumiko criou a Mari e depois o Komori, justamente porque ela era meio que repreendida... Ou, tipo, não soube lidar com essa própria identidade que ela tinha dentro dela, né? Por isso que ela criou essas várias personalidades, pra meio que negar isso dela mesma, né?
Então, eu vou discordar. Eu consigo ver que a temática de identidade é forte. E eu acho que, de fato, a sexualidade faz parte da identidade, mas eu acho que nunca foi um problema que motivaria a Mari... Pelo que a gente conhece, pra mim, parece mais claro que o problema que motivou ela a ter essa disfunção de identidade aí dela foi mais problema da casa, problemas da vida, de insatisfação, alguma coisa, não necessariamente voltada pra sexualidade. Não sei. Não me pareceu.
Pode ter chegado a fazer parte disso, mas no começo do mangá mesmo, acho que mostra que a Mari tem aquele textozinho que eles encontram, que é. Ah, o Komori tem tanta sorte. Tipo, é que ela foi sempre tão pressionada pela família. Ela teve que, tipo, passar a ser a Mari depois de ser a Fumiko por causa da mãe. Ela era a garota super popular do colégio, tipo. E o Komori era só o cara lá que ficava passando o dia inteiro se masturbando e jogando videogame. Ela meio que queria se libertar.
Eu acho que é aí que mora, pra mim, o maior tema do mangá. Que sim, é identidade, mas eu acho que é muito mais identidade feminina, especificamente. Porque tem toda essa coisa da Mari ser fofa e da Mari ser bonita. E, tipo, dessa necessidade da mulher ser... E nem, às vezes nem necessidade da mulher ser bonita, mas a ideia de que, tipo, mulher é bonita, é isso que mulher faz, entendeu?
Sim.
E aí ela tem inveja do Komori porque ele não precisa disso, e ele não, uhum, ele não tem essa responsabilidade de ser bonito e ser...
É.
E por isso que ela cria... E no final das contas eu acho que ela não é, não sei se isso é uma discussão interessante de se ter, mas eu acho que ela não é transexual.
Não, eu também acho que não, e só fazendo uma dentro no seu raciocínio, Leonardo, eu vejo que essa, esse arco, por assim dizer, da identidade feminina pode talvez se culminar na masturbação dela, né, ou e na masturbação no Komori, e nela decidindo beijar a Iori, e várias coisas assim que são atos que dizem da sexualidade dela, mas não... nunca questionam ou colocam como algo de conflito na mente dela, tanto a identidade sexual quanto a orientação. A identidade que ela... O problema que ela tem de identidade é a identidade mesmo, não é a identidade sexual. Tipo, não é ela se vendo como um garoto, sim, ela se vendo como outra pessoa, sendo um, sim, homem ou uma mulher ou não. Então, não sei. Pra mim, eu não consigo ver.
Será que não seja justamente porque ela tá, tipo, ainda na mentalidade eu sou o Komori, que ela possa ter feito essas coisas... sem se preocupar?
Eu acho que a gente consegue super analisar, sim, mas eu acho que o mangá não fornece prova disso.
Eu não acho que é uma
disso.
Super análise. Eu acho que, inclusive, é a única resposta para por que ela virou o Komori. Porque ela tem duas transformações. A Fumiko virou a Mari por quê? Por causa da sua resposta, Leonardo. Ela virou a Mari porque esse era o padrão de identidade feminina que a sociedade pedia. Por isso que ela virou a Mari. Porque a Fumiko não era aquilo que a sociedade, ou no caso específico, a mãe dela, pedia dela. Por isso que ela criou essa personalidade. Agora, por que a Mari criou a personalidade do Komori? A única resposta pra mim é isso. Ou ela é lésbica, ou ela é trans, né? Ou ela é uma trans lésbica.
Mas eu acho que não foi por causa disso. Repito o que eu falei, que ela queria se libertar das pressões que a família, sim, dela causou. Mas, tipo, ela ter virado Komori pode ter meio que, tipo, permitido ser uma consequência que deu essa outra liberdade.
Nossa, gente, pra mim isso é tão claro. Caraca, eu não sei. Vai ver. Vai ver porque eu sou gay, não sei. Vai ver por isso que eu li assim, não sei.
Não sei, é porque eu acho que essa coisa que tu falou, que ela virou a Mari por causa do coisa da sociedade, eu acho que o Komori é a mesma coisa e é uma causa da consequência, sabe? Tipo, teve a causa que foi a história da avó dela.
Mas por que ela escolheu uma personalidade masculina pra virar, então?
Coincidiu de ser o cara que tal, que ela encontrou e que pra ela era o ápice da liberdade. O cara que, exato, tava de calça de fazer ginástica,
não, pra mim é uma
de
coisa
camisa
muito...
esgarciada e chinelo e pantufa meia comprando mangá de putaria, pra ela isso, falou, caraca, isso é liberdade, sabe?
Não, pra mim foi isso. Na sociedade japonesa machista, tipo, o homem que é livre, entendeu? Por isso que ela escolheu um homem, ela queria um ser livre, uma identidade livre, e o mais fácil de encontrar no mundo é homem livre, não mulher livre.
Mas eu não acho que, tipo, o que você tá falando não tem no mangá, mas eu acho que é, tipo, uma parte desse conceito maior dela querer se libertar. Ela não teria liberdade de fazer essas coisas se ela não fosse se não tivesse achando que ela é como ele.
Pra mim, uma parte grande demais do mangá, pra mim, na minha opinião, pra ser só uma coincidência. É que eu acho...
Mas não é uma coincidência.
Ah, tipo, a visão do homem era mais livre, então por isso que ela virou um homem. Pra mim, tipo, isso é uma explicação muito simples, na minha opinião.
Não, mas eu não acho que é por ser homem. Eu acho que é por ser porque é o cara que tava ali. Ficou meio claro naquele flashback de ela vendo ele pela primeira vez lá no coisa, aquele flashbackzinho. Pra mim ficou claro que, tipo, é só porque ela tava ali meio desorientada na vida, e aí ela viu o cara e, pô, é esse cara. É, isso é o símbolo da liberdade. Se fosse uma menina, se fosse a menina do It's Not My Fault That I'm Not Popular, se fosse a menina de óculos do Onanimaster Kurosawa ali, ela ia achar a mesma coisa.
Eu não sei. Talvez tenha um pouco de... Mas é que pra mim, inclusive isso foi mais plot twist do mangá do que revelar que a Mari era Mari, que foi saber se ela ia continuar com a identidade do Komori, que daí isso sim pra mim ia dizer, tá, ela é transexual, porque ela tava se encontrando, e aí agora pro resto da vida dela vai ser, decidiu que ela tem uma identidade masculina, mas no fim ela abandona a identidade do Komori, então tipo, ela não é transexual, entendeu?
É, por isso que talvez seja um tema mais complicado, né, porque tipo, eu não sei se o autor tem uma ideia sobre transexualidade decente, mas ele só colocou ali como homem pra representar que ela é lésbica e ela pode pode ter, tipo, uma atração por mulheres sem a culpa, né?
Mas identidade masculina não quer... É, talvez o cara esteja errado, mas identidade masculina não quer dizer heterossexualidade masculina.
Não, eu não tô falando isso. Mas eu tô falando que talvez o autor pode ter entendido errado só isso.
Ah, sim.
É, e por isso que ele colocou um homem ali.
Ó, capítulo 77 é o capítulo que a Mari... ver as pessoas sem rosto falando Mari, o irmão dela, a família. Ela se olha no espelho pra ver a Mari e ela não vê a Mari. E aí ela olha, aí ela vê a imagem da mãe com os olhões e julgando ela, e o pai ausente, e o irmão com medo. Nananana. E aí, de repente, ela vê o cara largadão comprando mangá de putaria no lugar. E é isso, pronto. Pra ela brilhou ali aquele cara, e aí ela começou a ficar maluca por ele.
Não, eu acho que a análise de vocês é válida, mas a minha eu acho que é válida também. Ué. Inclusive, eu acho tão interessante justamente porque ele esconde tanto, talvez. Por isso que eu acho interessante. Porque não é algo tão descarado assim. E talvez, não sei, talvez seja uma super análise mesmo, mas eu acho que só a possibilidade de ter essa análise já é algo bem interessante.
A aplicabilidade existe.
Até porque, no fim das contas, transexualidade é um tipo de conflito de identidade. Então, tipo, faz parte, é o mesmo assunto. Mas uma coisa que eu tava pensando estranho, que tu falou que o cara é o símbolo de liberdade. Por que que ela imagina ele tão triste, então? Tão na merda, assim, se ela almeja ser que nem ele? Por que quando ela imagina ele no primeiro capítulo, ele tá numa puta depressão, vivendo uma vida de merda?
Não, então, porque ela entrou no personagem. Tipo, pra ela, aquilo... ela olhando de fora, ela achava aquilo liberdade. Mas ela analisando ele, sabia que, tipo, ele não gostava daquilo. Então, tipo...
Mas é muito engraçado também como é meio narcisista essa visão dela, porque
não,
ela imagina o cara, tipo, obcecado com ela.
Ela é louca, né, gente? Ela não vai, depois da última página, ela não vai ver uma vida boa. A vida dela vai ser uma merda. A mãe dela continua lá na casa dela. Nossa, a vida dela é uma tristeza.
Inclusive, eu até, não sei, porque eu não sou transexual, mas talvez até seja um pouco ofensivo se fosse de fato de transexualidade, sabe? Dizer que, tipo, você se sente como outra pessoa e aí você tem que se projetar pra você se achar sua identidade. Tu é louco, tu tem problema psicológico, você teve trauma na infância. Eu acho meio ofensivo pensar que esse seria um símbolo de transexualidade.
É, e no final tu tem que abandonar porque a tua identidade masculina vai virar um fantasminha e ir embora. Isso que pra mim é o pior, que tira essa possibilidade de ela ser transexual, sabe?
Não
sei
se é.
Ela flertou com a transexualidade e, tipo, percebeu que não era isso, entendeu? Até porque eu acho que, às vezes, a pessoa... É melhor não falar isso, esquece, deixa eu falar.
É, não, melhor não falar o que você ia falar
não
mesmo.
Eu não sei o que você ia falar, mas melhor não falar.
Melhor não falar mesmo. Eu acho que, e também, eu concordo, né? Se fosse, de fato, uma temática de transexualidade, eu acho que seria um pouco, se não ofensivo, no mínimo, sei lá, não foi tão trabalhado.
Hã?
É, faltou tato, realmente. Por isso que eu prefiro pensar que talvez seja, de fato, uma... ela seja bissexual e não, ou lésbica e não sabe como lidar com isso exatamente. É uma outra... obra que faz esse mesmo erro, entre aspas, acho que o Luke jogou aqui Persona 4, né?
Sim.
E ele trabalha justamente sexualidade dessa mesma forma meio errada, sabe? De confundir sexualidade com identidade de gênero e tal.
Uhum.
Mas, de qualquer jeito, eu acho uma análise bem interessante. Eu fico feliz que o mangá tenha essa abordagem. Vamos falar do Komori, então, agora sim.
O Bosch tá de volta, só pra constar.
Tudo bem aí, Bosch?
É, tudo
você
bem.
Perdeu, tipo, toda a discussão. Desculpa, cara, a gente foi indo.
Mas o que aconteceu contigo, Bosch?
É a internet?
Ah, e demorou, tipo, tanto pra voltar.
O que aconteceu com todos nós é a internet.
O que aconteceu com o mundo, eu diria.
Komori original. O que vocês acham do Komori original? O de corpo presente.
No fim das contas, ele é muito menos relevante do que parece, né?
Eu fico meio confuso justamente por causa do começo, porque da hora quando eu tava relendo o mangá, eu percebi, tá, o primeiro capítulo é invenção. Mas quando eu tava lendo, eu meio que não sabia dizer o que era parte do Komori de verdade, o que era parte do Komori que a Mari inventou. Qual backstory era meio que de fato, o que eu tenho como levar.
Não deixa claro isso, né? Porque às vezes ele confirma umas coisas e ele confirma umas coisas e mesmo assim não.
Não. No final das contas, o Komori original, tipo, nem sabia que a Mari existia.
Não, e particularmente, na minha opinião, o Komori original era mais patético do que a Mari imaginava.
Sim, é verdade.
Ele é muito mais patético. É, o Damari, tipo, o Damari, ele tinha uma puta numa complexidade de, porra, eu sou Rikikomori, minha família me liga e eu tenho esse, ah, caramba, que eu quero da vida, ah, e tem essa menina que vai me tirar, eu quero sair dessa vida e me libertar. O Komori original era só um bosta, ele só queria ficar ele tá pouco se fudendo, pra ele aquilo tava ótimo, sabe? Eu não sei. É a impressão que acabei tendo no final. E aí acabou desenvolvendo um pouquinho dele, que tipo, pô, aí quando apareceu Amigos de Verdade, ele até ficou feliz de ter Amigos de Verdade.
Eu gosto muito daquela cena que ele meio que chora porque ele tá jogando videogame junto com as duas, sabe?
É patético.
É patético. E aí eu fico meio com nojo dele quando ele começa a se confessar pra Mari na chuva.
Nossa,
isso é triste. Nossa senhora. Esse é o cara que mais sofre, eu acho. A Mari tem o transtorno dela e tal, mas, caralho, coitado desse cara. Porque, tipo, tudo que ele queria era ter uns amiguinhos, entendeu?
Não, e agora vamos pensar na história do lado dele, que foi uma loucura, né? Que veio duas meninas, uma falando que era você, aí, tipo, dá uns dias, elas vêm e aí elas se beijam no seu corpo, na sua sala, do nada.
Passa uns dias, a menina que fala que é você chega e te dá um handjob ali, né? Te masturba.
Sim. E tipo, e depois fala, eu só queria dar uma zoada aí, falou, vou embora. Daí tu fica todo apaixonado pela menina e ela, tipo, é maluca.
E aí quando você vai confessar o seu amor pra menina que te masturbou, ela fala que, tipo, não, só fiz de sacanagem com você, você é mó trouxão.
Exato.
Caraca, mano, é pra quebrar a pessoa isso aí, eu acho.
É foda, né?
Realmente, é meio pesado.
Outro que não vai ter uma vida boa pro resto do mangá, depois do fim do mangá.
No fim do mangá,
ele melhorou.
O mais patético, por exemplo, porque ele ficou patético, normal fag.
Patético?
Ele tá tentando se auto-melhorar.
Eu já tô nervoso com o Leonardo.
Eu acho que ele tinha que tentar virar o Komori que a Mari imaginou.
Não, o caralho, trabalho.
Ele arrumou o trabalho, gente, ficou muito melhor que o Komori da Mari.
Mano, o Komori que a Mari imaginou era um stalker. Era um criminoso.
Como é que ele vai saber exatamente o que ela imaginou dele?
Ele não era um stalker tão criminoso assim. Ele, tipo, ele caminhava só. E tipo, na loja. Não,
só seguia ela todo o caminho até a casa dela.
Todo dia.
Bom, mas não era. Tipo,
todo dia. Gente, isso é um crime, caralho.
Eu sei.
Ok.
É um crime. Essa é uma pergunta jurídica. É um crime você seguir pessoas?
Eu acho que sim, né?
Eu acho que eu já estaria preso, então, gente.
Eu nunca fiz isso, gente. Próxima frase, eu já estaria preso.
Merda. Eu acho que é um crime seguir uma pessoa, mas acho que é um crime seguir ela todo dia, à noite.
Não, mas não deve ter essa lei, tipo, uma vez pode. Passou de 5 é vacilo.
Eu acho que não é assim. Eu acho que você tem que tomar alguma ação pra ser um crime de foda.
Se for comprovado que você é um stalker, você é um criminoso. Pronto, ponto.
Tá, mas você tem que fazer mais.
Você é só um pervertido, eu acho. Não sei. Foda-se a lei do Japão. O Komori, no final, ele seguiu o trabalho, e o trabalho dignifica o homem, e aí ele se torna uma pessoa digna.
Verdade.
É isso aí, essa é a moral da história.
O trabalho liberta.
Não, só ele arrumou um trabalho, né? Que ele passou a ser tipo, ok, eu vou fazer alguma coisa na minha vida, eu vi que essas gurias chegaram, é melhor eu dar um jeito nisso.
Não, no final ele falou que ele fez isso porque ele queria se tornar alguém digno pra Mari, né?
Mas é um avanço.
No final, na mente dele, a Mari era outra pessoa que não era a Mari que ele conhecia. Esse mangá é um mangá de pessoas que veem alguém e acham que aquela pessoa é outra pessoa.
Não, na minha opinião, o Komori real teve a reação mais racional pra tudo que aconteceu. Porque era pra fuder tudo que aconteceu com ele. Mas aí depois, quando a Yori vai lá, acha ele lá trabalhando, eles param pra conversar, ele vira pra ela e fala, vocês só fizeram isso de sacanagem, né, caralho? Meu, essa é a reação mais real, tipo,
sim,
sabe? Ele pensar, não, acho que a sua amiga tá com uns problemas na cabeça. Não, essa não é a reação real. A reação real é, tipo, vocês fizeram de putarias comigo, né? Vai se fuder, porra.
Sim. O Estranho falou essa parada. E realmente, idolização deve ser um tema relevante do mangá, até, né? Que, tipo, vira esse triângulo, tipo, a pessoa coloca a outra como algo muito intocável e melhor
coisa. E não só isso, né? A mãe enxerga a Mari de um jeito.
É.
Né? A Mari se enxerga de um jeito, enxerga a Yori de um jeito, a Yori enxerga a Mari de um jeito, enxerga o Komori. Então todo mundo se enxerga errado ali. Né? É. Justamente isso passa pelo conceito de identidade.
Uhum. Vejo principalmente, talvez, a temática, sei lá, de máscara social, né? O que você mostra pra sociedade versus o contra o que você é de verdade. Encaixa também muito bem nessa temática aí de identidade, né?
Sim.
Eu acho que ele trata todos os aspectos, assim, de identidade possível durante essa história.
E nessa forma talvez se aproxime um pouco com transexualidade de, tipo, tu querer mostrar pro mundo quem tu é por dentro. Tipo, como é importante que as pessoas te percebam como tu te percebe, não só como os outros, né? Como tu tem que parecer.
Não sei, não. Se tem isso.
É, só eu achei que tem isso, Bosch.
Eu acho que tem um pouquinho, sim. Eu acho que tem a discussão. Eu só não acho que a Mari seja transexual. Acho que existe a discussão porque é uma discussão que tá dentro do conceito de identidade, enfim.
É, eu acho que é mais aplicável. Até porque se fosse muito... É uma conversão direta, teria esses problemas que a gente mencionou, tipo, que é meio bizarro, mas como aplicável, como no assunto, funciona.
Uhum. Até com uma conversa só. Bom, e aí a gente tem mais. A gente tem um personagem que são meio que três, né? A Fumiko não tem muito o que comentar, né? E antes, até antes da gente comentar do Komari, né? A Mari, de fato, a gente acaba sabendo pouco dela, né?
É, relendo o comecinho, eu percebi que tem algumas informações dela que são interessantes até. Que ela não era... Porque eu, no começo, achei que ela era meio fofinha, assim, meio clichê colegial japonesa. Mas ela não era tanto, assim, porque as amigas dela falavam que ela nunca falava coisa que era, como uma coisa era fofo. Ela era toda seriona, não, tipo... É. Se o cara vinha se dedicar... Qual é a palavra? Confessar, se declarar pra ela, ela dizia, tipo, não, tô esperando o meu amor verdadeiro, sei lá, resolvi esperar.
Ela rejeitava todos os homens, né?
Sim.
Mas ela cantou Heavy Rotation no karaokê.
Ah, tá. Não, mas não era a Mari, era...
Não, mas eles falaram que ela já tinha cantado antes.
Ah, tá, ok. No final, eu também, sei lá, fiquei com uma impressão de não saber o que pensar da Mari no final das contas.
Eu consigo pensar, na verdade. Eu tenho que pensar sobre ela. Que a gente realmente conhece pouco. O que a gente conhece da Mari é... A gente monta a identidade da Mari na nossa cabeça. Isso até é interessante, porque a gente, do mesmo jeito que todo mundo vê a Mari, a gente tá meio que construindo a Mari ali, sabe? Uhum. A gente tá vendo a Mari de um ângulo estranho, que é um ângulo que a gente não tá olhando pra ela. A gente tá olhando o que todo mundo em volta acha e todo mundo em volta lembra dela, sabe? O que as amigas antigas achavam, o que a Yori achava, o que ela demonstrou pra Yori, o que a mãe achava, sabe?
Não, até mesmo o que ela achava que ela deveria ser, porque, tipo, era um personagem que ela criou que também tá, né, muito... Da mesma forma que o Komori é um pouco... do true self dela.
Sim.
É um pouco inventado. A Mari que existia antes, ela meio que forçou uma personagem ali que a gente não sabe o quanto que é pra ser levado a sério.
É, realmente, isso é bem metalinguístico mesmo em certos aspectos, né? Porque o mangá vai entregando pra gente várias porções da Mari e a gente tem que realmente montar ela, né? Então uma hora a gente começa a história achando que ela é só um clichê colegial qualquer e a gente descobre que ela não fala algumas palavras e depois a gente descobre que ela teve aquele momento com a Yori e a gente descobre que o nome dela nem era Mari.
Aquela cara de tarada dela.
Nossa. Sim. E também que ela guardava a revista pornô e o irmão dela pegava do quarto dela.
É, a gente descobre que ela stalkeava o Komori, né? E aí tem todas essas peças, a gente tem que juntar. E até o final do mangá, né? A gente não sabe...
Sabe o que é legal?
Qual é a dela de verdade.
Que a gente esteve em todos os lugares, menos dentro de Mari.
Verdade.
Não, verdade. A gente teve
literalmente um capítulo.
A gente esteve dentro de Komori, dentro de Fumiko, a gente não esteve dentro de Mari.
Não, a gente tem um capítulo que junta os três negócios,
cara,
lá. Né?
Não, era tão boa essa afirmação.
Mas... infelizmente não tem o que fazer.
Desculpa. Mas a gente nunca tem a perspectiva da Mari, de fato, né? Do mangá. A gente sempre vê pelos olhos de todo mundo, menos pelos olhos da Mari, né? Teve um capítulo que é com a Mari e a gente só descobriu meio que era a Mari no final do capítulo, né?
É verdade. É porque também eu fico meio na dúvida.
Capítulo seja...
Fico meio na dúvida de quando que ela percebeu que ela é. Porque eu sinto que ela pode ter percebido um pouco antes, sabe? E ter ficado se enganando, de certa forma. Porque eu não sei, eu não tenho transtorno de personalidade, então eu não sei como é, tipo, se a pessoa meio que sabe que ela é outra pessoa, se ela tá completamente cega do,
não,
da
personalidade. O Komari teve um momento que ele fala ali, porra, se eu entrar nessa roda gigante, pode ser que eu suma, né? Ele já sabia que, tipo, provavelmente ele era um transtorno, né, da Mari.
Ah, mas ele podia achar que é uma coisa meio mágica.
Não, ele, inclusive ele falou isso, tipo, ah, será que a Mari tá aqui dentro de mim? Não é. Como personalidade, ele ainda achava que era algo sobrenatural. É, e tipo, exato. Se a Mari voltar, o que, que vai acontecer comigo?
É. E isso, aliás, isso é uma coisa que a gente não comentou no começo, mas que eu acho que é o ponto de desconstrução mais legal, que tipo, que o Komori vira Mari e tipo, o Komori não é o Komori, não tem um outro Komori, sabe? O Komori já é o Komori. E o cara, esse conflito do cara não saber o que, que vai acontecer com ele depois que ele, se ele sumir, e tipo, ele querer morrer, querer sumir da existência pra deixar a Mari recuperar o corpo dela, eu acho um conflito bem foda.
É até meio ficção científica um pouco, né?
É o tipo de coisa que eu... Uhum. Esse começo da história, tem muitas coisas que eu queria ver esse lado sendo explorado, se fosse, né? Tipo, um gender, uma troca de corpos que só vai até a metade, tipo, o que, que aconteceria de fato? Que
duplica alguém, né?
É.
E, tipo, e se a Mari tivesse sumido pra sempre, entendeu? Uhum. E isso seria uma boa história também. Tipo, como o cara ia fazer pra viver essa vida, sabe? A gente vê um pouquinho de como ele faz isso, mas...
É. Tipo, até porque esse mangá mostra de uma maneira muito boa como difícil é, né? Você imitar outra pessoa. Você é levado tão na comédia e na real é tipo, caralho, como que eu faço? Eu não sei, eu não sei viver outra vida.
Okay. Além do que, o Komari, ele é meio que, tipo, uma inteligência artificial, né? Porque ele não tem memórias, né? Tipo, ele meio que nasceu sabendo falar, sabendo agir, sabendo tudo, mas ele não tem memórias de infância, né? Ele não tem memórias do que ele era antes daquele momento em que a Mari criou ele, né?
Ele tem memórias dele escrevendo diário, no entanto, existe um diário. Ele não tem memórias dos pais, não são quando ela vê a mãe, ela não reconhece e tudo mais. Ó, seguinte, agora eu acho que é a hora de eu jogar essa pergunta. Vocês acham que a Mari tinha um transtorno ou ela meio que fingiu?
Porque eu não sei se... Eu não sei como é que pessoas com transtorno funcionam. Será que a pessoa... Será que, tipo, fingir não é um transtorno já?
Eu vi que nunca considerei muito a possibilidade de ser um fingimento, eu acho.
Eu também acho que não muito.
Eu também não. Porém... Quando a mãe vai embora, ela muda totalmente de personalidade. Ela fica mais alegre, ela fica... Nossa, é outra pessoa. E, tipo, aquele não era o Komori ficando feliz, era a Mari.
É, porque o Komori não tinha história com a mãe dela pra ficar feliz com isso,
até
né?
Até a Iori, tipo, estranha ela.
Mas é isso que eu tô falando, eu acho que, tipo...
E aí?
É porque ela, no fundo, ela era a Mari, entendeu? Então ela tinha esse senso pela mãe. Não quer dizer que ela tá fingindo. Porque, na verdade, no fim das contas, pro mundo, ela tá fingindo mesmo, entendeu?
Tipo, sim.
E pro mundo, esse que é o transtorno, né? A pessoa finge que é outra pessoa. Só que na cabeça dela, ela não tava fingindo. Era ela mesma.
É, porque eu explico essa cena meio que... Porque não é, o Komori não é uma segunda personalidade. É tipo, é só justamente um transtorno, né? É algo meio mesclado ali. Tipo, meio que quando a mãe vai embora, ela meio que, entre aspas, esquece, né? Que ela tá atuando sem saber que ela tá atuando, né?
Não, acho que ele... É uma segunda personalidade, sim.
Eu não acho que é algo tão concreto assim.
Eu não acho que é exatamente uma segunda personalidade, não é? Tipo, esse é um termo que talvez não adeque tão bem. Porque...
É uma personalidade meio, é como se fosse isso.
Ele é uma forma que ela tá se apresentando pro mundo naquele momento. Ele não é uma entidade separada.
Acho que pode ser considerado uma outra personalidade, só que é uma personalidade que não existe sozinha, ela existe junto com a Mari. Ela tá, tipo, sobre os ombros da Mari e, sabe, ela não tem pernas. Ela é só continuação.
Eu acho que refazendo minha pergunta, talvez ficaria um pouco mais aderente à história. Ela teve algum problema psicológico que realmente fez ela pensar que era o Komori? Ou ela quis ser o Komori e acabou agindo e aí, tipo, entrou na brincadeira, sabe? Tipo,
sim,
perdeu o controle.
Opção.
Perdeu o controle,
acho
sabe?
Acho que essa tá mais pra...
Eu acho que é a segunda
opção.
Mas
eu tenho
tem
dúvidas.
Um pouco do primeiro, por causa da mãe, eu acho que tem um pouco do primeiro.
É, porque ela já tinha um transtorno antes. Porque quando ela era criança, ela não deve ter escolhido, virar Mari, sabe? A mãe dela meio que forçou ela a virar Mari. Ela tava acostumada a ter essa personalidade volátil.
Acho que ela tem que ter algum negócio na mente dela que permite que isso aconteça, mas ela querer ser o Komori foi meio que um trigger. Ela, tipo, teve visto o cara e tal.
Eu acho que até a própria Fumiko queria ser a Mari. Foi meio que o mesmo processo, sabe? Tipo, a mãe dela, você é a Mari. Não quero ser a Mari, agora você vai ser a Mari. E ela, tipo, meio que inconscientemente, até um pouco, é claro, falou, então você é essa outra pessoa. Vou ter que ser uma outra pessoa. Não é um raciocínio tão inválido pra uma criança, entendeu? E aí ela entrou na brincadeira até esquecer que ela um dia ela foi a Fumiko, né?
Uhum. Mas será que a Mari não lembrava da Fumiko? Porque o Komari não lembrava, mas a Mari, será que não tinha nenhuma memória?
Eu acho que não.
É, mas acho que não tem muito como a gente saber.
Eu acho que... É.
Não, mas tá, não, talvez ela lembrasse, porque se a gente for pensar que o Komari...
Ela lembrava porque... Ela lembrava porque ela que rasgou a foto. No flashback.
É verdade.
No flashback, sim. A fúria dela. Na verdade, o que eu imagino que deve ter acontecido é que bateu os hormônios da adolescência ali nela. E é aquele momento da vida que as pessoas já estão confusas com si mesma. E aí ela deve ter começado a entrar em conflito. Em teoria, extrapolando. Não precisa ter essa explicação, só tô jogando ela. Que aí ela começou a extrapolar pra essa, mas. E aí, Mari, ela lembrava de Fumiko, lembrava da avó, lembrava da mãe, e ficava nessa coisa meio de caramba, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa não sou eu tô sendo o que minha família quer que eu seja. E aí, ela achou esse escapismo mental na identidade do Komori, e aí meio que mesclou com algum possível transtorno psicológico de fato, sabe? Ela meio que queria ser o Komori. E acabou acontecendo, sabe?
Eu vejo mais por
porque
essas linhas também.
Porque eu acho que ela entrou muito no personagem pra ser tipo um fingimento, sabe? Mas ao mesmo tempo é muito conveniente. Eu não sei, eu acho que é uma zona cinza. É uma zona cinza aí.
E além do que, tem aquela cena lá que aparece o fantasma do Komori da Fumiko, né? Dando tchau pra ela.
Ai, nem me lembro disso.
Essa cena é muito ruim, né? Não precisava.
É.
Qual o fantasma do Komori da Fumiko?
O meu problema é que saiu um vento daquele negócio.
Do que vocês estão falando? Porque eu reli há pouco tempo e eu quero saber do que vocês estão falando, porque eu acho que eu tenho uma resposta pra essa cena. Qual a cena que é?
É a última do que o Komori some, que o Komori é Komori.
Uma criancinha.
Eles viram um fantasma e botam a mão no ombro e aí olharam pra trás. Fica tipo, um fantasma.
Então não, pronto. Não. Ó, é isso mesmo. Vocês reclamaram na época, eu lembro, e aí a gente tava reclamando aqui nesse podcast, que tava tudo muito bem até esse fantasma de fato influenciar no mundo real. Só que ele não influenciou o porra nenhuma. Ele não influenciou. Não, mas ele não influenciou. A Mari olhou pra si, pra aquela direção. E ela tava olhando fixamente e balbuciando alguma coisa. A Iori olhou pra direção. Não é porque o cara tocou no ombro. É porque ela falou, caralho, o que tá aqui atrás de mim que ela tá olhando tão fixamente? É só isso. É só isso.
Mas eu ainda a Iori olhando primeiro.
Não, não, tá, não olha. Não olha porque eu reli. Pode abrir aí, a gente vê junto. Eu reli, presta atenção nisso. É bonito pensar que teve uma poesia aí, mas é justamente essa a brincadeira do autor. A Mari tava olhando malucamente pra aquela direção. Olha,
achou já, Lucas?
Ó, capítulo. Eu tô lendo o capítulo. Capítulo 79.
Eu tinha achado brega antes de dar
página 10.
Ah, tá. Não, você tem razão, estranho. Você tem razão. Tanto que ela não tá só olhando. Ela começa a falar pro
nada. É verdade. Não, ela começa a conversar.
Ela fala, tipo, onde é que você tá indo? Okay, e aí que a Iori vira.
Porra, mas ela demora pra caralho pra olhar. Ela espera o fantasma chegar, tocar no ombro dela, falar o nome dela, mas isso, e aí ela vira. Não,
isso aí é. Pode passar qual quantidade de tempo qualquer no.
É, mas ele tá atrapalhando.
Não, mas eu tenho também com a ideia de fazer um fantasminha, eu já acho brega pra caralho. E desnecessário, sabe?
Esse é outro problema.
Não, é isso aí. O meu problema não é necessariamente de ser metafísico, eu não sei o que. O meu problema é, tipo, o mangá foi tão sutil até esse momento.
É, parece o final de Naruto, né? Não, tipo, então, olha aqui o simbolismo.
Vamos falar do final, vamos falar dessa... Da Mari chegando à conclusão do que a gente já sabia desde o capítulo 20. O que vocês acham? Vocês acham que ficou forçado mesmo? Vamos prosseguir nesse raciocínio, só que expandindo melhor a discussão, não sendo tão vagos.
Não estraga nada pra mim no final das contas. É só uma cena aqui pequena que, sei lá, posso até fingir que não existiu aí. Só tipo essa aparição aí desses negócios, né?
É que isso é um problema, né? Tem que fingir que não existiu uma cena.
Ah, sei lá, não sei. Mas é tipo. olhando por uma outra perspectiva, eu acho interessante justamente pensar o que aconteceu com a Mari, né? Com a personalidade dela, porque ele não entrega quem ela é, afinal das contas, né? A gente mostra os caras sumindo ali, né? A Fumiko e o Komori sumindo, mas eles falam que, tipo, ah, não, a gente vai estar sempre dentro de você. O que significa isso? Que a Mari agora tem a memória de tudo que aconteceu? Ou, tipo...
Que a personalidade dela é composta por esses personagens?
Eu acho que no fim ela tipo, se encontrou, e o se encontrar dela é absorver e aceitar o tipo, que aconteceu como uma coisa que aconteceu mesmo, não ficar escondendo as coisas dela mesmo.
Aceitar essas várias partes dela.
Não ficar maquiando a realidade. Então,
mas eu acho que acabou sendo meio que inconsciente, tipo, essas personalidades estão dentro dela, mas tipo, não estão. Porque ela passou a deixar de ser amiga no mesmo nível da Iori. E até talvez essa seja a minha única reclamação, que a Iori avançou tanto o relacionamento com a Mari em pouco tempo, e aí depois tipo, ficou 3 anos com a amizade distante, que na hora de dar tchau de longe, sabe? Eu achei meio triste isso.
Isso foi bem triste. Eu acho o final tristíssimo em todos os aspectos.
É, tipo, bem agridoce, né?
Não, eu acho bem salgado. A Mari se encontrou como identidade, mas, tipo, a vida dela tá uma merda, entendeu? Porque eu acho que ela não tem a mesma... Mesmo que ela tenha a memória dos últimos, das outras personalidades, ela não se conecta tanto com a Iori, porque, tipo, não era ela que tava conversando com a Iori, entendeu? Não era a personalidade que ela tem, o tipo de Mari que ela é agora. Então, no fim, ela parece que ficou mais sozinha. E a mãe, tipo, a mãe dela voltou, e aí, caralho, mano. Eu lembro que, tipo... Ela, quando a mãe dela saiu, ela ficou felizona. Falou, nossa, se a vida pudesse ser assim pra sempre. E aí, tipo, não vai ser, entendeu? Coitada.
Vai ser um dia quando ela crescer e sair de casa.
Mas, tipo, esse último capítulo, eu acho que é, talvez até num certo aspecto, uma pegadinha, né? Porque parece que a Mari não mudou nada, né? Tipo, parece que ela tá ali, e ela voltou antes, ela sorri ali com as amigas... pseudo-amigas dela, talvez, e ela aceita o que a mãe dela tá falando ali pra ela, né? Mas a grande mensagem do mangá é que a gente não sabe o que tá passando por dentro das pessoas, né? E as últimas páginas coloridas, a gente só vê ela andando e olhando pra trás e acaba, né?
Mas eu acho que tentou dar uma coisa doce pra esse final, porque parece que é uma rima com a cena que é a primeira do primeiro capítulo, que ela olha pra trás com aquela cara... apavorante pro Komori, e aí nesse ela olha de um jeito mais doce, assim, tipo, como se ele quisesse dizer que ela tá bem agora, mas
não sabe quem ela é, né? Então, mas ela tá, esse ela tá bem é muito abstrato. O que que ela tá bem? Ela tá bem na cabeça dela, só que o que que tá na cabeça dela? Eu não sei, ninguém sabe. É como tudo no mangá, né? Novamente volta essa temática, tipo, a gente não sabe o que tá por dentro das pessoas. A gente, no capítulo anterior, a gente deu uma bisbilhotada dentro dela, né? Naqueles espíritos dos fantasminhas lá do Komori e da Fumiko. Só que aí virou o capítulo e a gente não sabe mais. Quem é essa Mari? Ela é o resultado do quê? O que resultou aquela experiência? Ela é essa personalidade fundida? Ela é uma personalidade com memórias? Ela tem memórias? Ela não tem memórias? Ela gosta disso? Ela mostra pro mundo o que de fato ela é? Ou ela mostra outra pessoa ainda? A gente não sabe, né?
Nesse aspecto, eu acho que... Eu tô parando pra pensar agora, realmente. Eu acho que é um capítulo brilhante. Porque, tipo, eu tô relendo aqui e, tipo, não acontece nada nesse último capítulo. Não acontece nada. Nada. Ela vai pra formatura, conversa com algumas pessoas, dá tchau pra Iori, e ela anda umas páginas flores e acabou. Só que, tipo, só essa situação, tipo, levanta mil dúvidas na nossa cabeça, ou levanta mil teorias, mil conclusões, sabe? Sobre o estado interno, sobre a identidade de uma pessoa, né?
Acontece uma coisa, Jadeu.
O quê?
A mãe dela.
Não, tipo, se esse fosse um capítulo solto, tipo, não é nada, não acontece nada, entendeu?
Quantidade de informação, assim.
O Estranho fez aquela referência, tipo, que a gente não está dentro da Mari. E esse último capítulo se chama literalmente A Inside Mari, é o nome do mangá. Então,
e é, tipo, o único capítulo que a gente não está dentro da Mari. Gente... Agora funciona essa frase.
Esse é o capítulo em que a gente está dentro da Mari. Esse é o capítulo que a gente está seguindo, acompanhando a Mari.
E a perspectiva dela, né?
Não, mas esse capítulo a gente não tá dentro da Mari. Esse capítulo a gente tá exatamente fora.
Exato.
A gente vê ela, a gente não consegue ter certeza de nada. Ela tá feliz com a formatura? Você consegue.
A expressão dar uma... dela é.
Você consegue dizer se ela tá feliz e serena ou se ela tá apática, sabe? Como que ela tá? Uhum. Não dá pra você ter afirmar.
O mangá inteiro é sobre essas pessoas que acham que sabem quem é a Mari, né? E a gente chegar aqui nesse último capítulo sem saber nada da Mari e achar que a gente sabe como ela está, é meio que hipócrita, talvez, da nossa parte, né?
Eu acho que não. Talvez, no final, o autor, o tema maior dele seja identidade contra ação pro mundo, assim. Tipo, a identidade que tu tem pra ti e o que tu representa pro mundo.
Sim.
Só que no fim das contas, o que importa pras outras pessoas, pra nós, a identidade interna da pessoa, entendeu? Porque isso não vai mudar nada. O que importa é só como ela age, como ela se mostra pro mundo.
Não, né? Eu não acho que não importa, não, cara. Que é isso?
Ah, tá.
Se você importa pra as pessoas, cara, você é um monstro.
Ah, importa pra psicopata. Pra pessoa, mas tipo, eu não tenho como saber, por exemplo, se eu não tivesse dito isso, tu não ia me chamar de psicopata, não tem como saber, entendeu? Dentro da...
Não, cara, você pode fingir o quanto for, mas alguma coisa transparece, principalmente nos momentos que a pessoa tá sozinha, ou cara, o que tá dentro e o que tá fora tem alguma conexão, você pode fingir o máximo que der, mas algum momento alguma coisa pode escapar, né? Tipo, ou mesmo que não escape. O que tá dentro influencia como você age do lado de fora. Que foi exatamente o que aconteceu no mangá inteiro. O que a Mari sentia por dentro é o que acabou influenciando ela agir daquele jeito pra fora. De se considerar outra pessoa, de fazer tudo o que ela fez. Então, chegar nesse ponto, de fato, que nem o Judeu falou, chegar nesse ponto e a gente não saber o que tá dentro dela, mesmo a gente tendo explorado bastante da personalidade dela, a gente chega aqui e a gente não sabe, é bem...
É a grande mensagem.
É a grande mensagem. É a mensagem. Você não sabe o que tá dentro da pessoa.
No final das contas, ninguém falou com ela. A Yori talvez sabe, né?
É.
A gente não sabe.
A gente não sabe. Acho que essa é a grande mensagem.
A Yori acha que sabe porque a Yori acha que sabe. Nem todo mundo acha que sabe. Porque todo mundo teve um momento com a Mari, sabe? Tipo, a Yori teve esse momento na enfermaria. O Komori teve um momento que ela fez a masturbação nele lá.
É, você tem razão. A única pessoa que sabe de verdade é a Mari.
É. Então, tipo, I'm Inside Mari, que é o nome do último capítulo, é tipo, a Mari tá dentro da Mari, e só isso que importa.
Ela sabe quem ela é, né? Finalmente.
Mas ninguém mais saiu, ela não nos contou, no fim das contas.
É.
Porque também ela não, ninguém vai saber. Porque esse momento na enfermaria podia ser exatamente que nem a Mari fez o handjob lá no Komori, tipo, só tava zoando contigo, tá ligado?
É, mas aí, a mensagem do mangá, cara, não é que, tipo, você nunca vai saber qual é o verdadeiro identidade das outras pessoas. É também. Mas a grande, tipo, pensamento, talvez, na minha perspectiva que o mangá quer passar, é, tipo, você nunca vai saber como as outras pessoas são por dentro, mas você tem que saber como você é por dentro, né? Você tem que se descobrir, né? Você tem que saber qual é a sua identidade, né?
É, isso faz sentido.
E a Mari
sabe. Vocês até me fizeram gostar mais desse último capítulo que ele tinha deixado meio...
Também. É. Gostei mais. Porque essa coisa de todo mundo achar que conhece a Mari, eu não tinha pensado tanto a respeito disso. E é real, porque o mangá é sobre isso, né?
Sobre
pessoas
isso.
Querendo entrar no
mar. O mangá é sobre isso. A gente não conhece ninguém. Você não conhece ninguém,
não
cara.
Não confia em ninguém, essa é o temático.
Nem em você mesmo. Aí a gente põe aquela imagem do cara apontando arma pra ele mesmo.
Isso aí.
Ótimo. Eu até comentar esse negócio de máscara social, né? Quem é você para as pessoas e quem você é para si mesmo. Tem a ver muito justamente com, tipo, identidade, né? E se autodescobrir. Então eu acho que cabe muito bem aí no final, sim.
Essa conexão entre o de dentro e o de fora, né?
Uhum.
Porque no fim das contas a gente tem que usar máscaras, mesmo que a gente seja muito sincero, é uma máscara. Nada consegue transpor completamente a nossa mente.
Uhum. Maravilha, cara. Maravilha. Tem mais algumas coisas que vocês querem comentar ou podemos ir para comentários finais?
A gente não falou tanto da quadrinização, né? Que eu acho que é uma coisa...
A gente não falou desses aspectos técnicos, talvez.
Acho que dá pra falar rapidinho no final. Tipo, só falar que é bom. Porque a gente não manja tanto assim também.
Essa é a questão.
Porque a gente nunca acaba abordando por esse lado, né? Isso é meio que informação de review, sabe? A gente tá além do review, sabe? Sim. Mas sim, é muito bom, é uma boa quadrinização. O cara desenvolve melhor o estilo artístico dele que ele já tava desenvolvendo no final de Akunohana. Aqui ele já tá bem evoluído, aí ele acaba levando adiante depois pro Happiness. De ele conseguir usar... ele evita bastante o uso de retículas, ele acaba usando meio mais pontualmente e dá preferência pra fazer achuras, tramas, sabe? Faz tudo na mão mesmo. Eu quero dar uma textura escura, eu faço lá.
tipo, do começo pro final é que ele passa. Os backgrounds do começo são mais, tipo, certinhos, artificiaisinhos. Depois ele começa a ficar mais. Não, não é rabiscado, né? Mas, tipo.
Não, o traço é muito mais orgânico, eu acho, muito mais natural, uhum. Sabe? Parece que é, tipo, é a primeira pincelada dele mesmo. É, eu gosto bastante disso, sim.
Sim. E é o próprio ritmo dele, né? Tipo, cada cena ganha um impacto, porque ele vai colocando bem lentamente as emoções que os personagens estão passando, sabe? Todo o processo que eles passam mentalmente. Visão.
Uma coisa que eu acho interessante do autor é o jeito que ele desenha as expressões também. Que eu acho os personagens bem expressivos e às vezes ele exagera de um jeito que chega perto de ser demais, chega perto de ser, tipo, muito caricato, mas ainda consegue. Aquela cena da mãe, principalmente, que a mãe fica com aquela cara bizarra. É aquele limite de exagero que funciona pra dar a identidade monstruosa da mãe.
É, eu concordo.
Vamos para comentários finais, então, aí. Cada um fala um pouquinho sobre o que achou do mangá. Luke, começa você, vai.
Eu não acompanho esse mangá desde o primeiro capítulo porque eu fiquei meio que um tempo sem ler. Mas, tipo, eu li o primeiro capítulo assim que saiu o scan. O primeiro capítulo porque eu gostava muito de Shakunohana. E é bem surpreendente. Você vai vendo como a história vai mudando e tem tantas interpretações pra ser feitas. E até agora, tipo, nesse podcast eu já, tipo, percebi mais coisas sobre a obra. E é muito bom. Ah, eu acabei não comentando, mas eu acho legal que no final acaba sendo uma subversão do estilo clássico do Oshimi, de manter um personagem masculino zoado e uma menina meio estranha, porque no final a menina era uma menina também, tipo
meio estranha e zoada ao mesmo tempo
também.
O personagem masculino recorrente era o mais normal no final das contas, apesar de ser um perdedor.
Exato.
Patético.
E eu adoro muito, tipo, todo o ritmo do autor, todo o estilo dele, e Hakunohana é mais um bom... Não, Inside Mari é mais um ótimo exemplo de por que eu gosto tanto dele. Mas Hakunohana ainda é melhor.
Hakunohana vai ser melhor ainda.
Espero. Caralho, mano, não precisa disso.
Eu só Leonardo, fala seus comentários finais aí.
No fim das contas, eu achava que eu acompanhei Mari e Spirit Circle meio que junto, assim. A gente acompanhava, né, comentando. E... eu achava que eu gostava mais de Spirit Circle. Mas agora que os dois acabaram, eu acho que Mari deixou mais mensagem pra mim do que Spirit Circle. Deixou mensagens mais relevantes pra minha vida, pelo menos. Que eu, sabe, mudou mais minha visão de mundo do que Spirit Circle, que é bem filosófico, bem profundo, mas não é tão relevante socialmente, eu acho.
Não é tão existencialista.
Talvez. Não, é bem existencialista pra mim. Enfim.
Ele não é tão introspectivo, ok.
Exato, introspectivo. Eu acho que é uma obra importante, todo mundo que tá ouvindo já leu, então... Mas é importante pensar sobre ela pra repensar coisas da nossa sociedade, coisas como a gente trata a mulher, como a gente trata a gente mesmo, e, enfim. É muito bom, realmente. E muito relevante socialmente, historicamente.
Ok. Estranho. Comentários finais.
Essa releitura fez bem pra minha visão de Inside Mari. A lembrança da leitura quinzenal, ela é um pouco amarga, por todos os motivos que a gente sempre fala, e acaba talvez diluindo demais a experiência do que o autor quer passar. Dá pra só ler quinzenalmente e gostar bem, que foi o que a gente já fez, mas eu acho que relendo em uma tacada só faz um bem maior à obra. A gente esquece questão de ritmo, né, como um problema, e acaba ser só um aspecto daquela leitura. O tipo de quadrinização, o ritmo de acontecimentos e tal, acaba sendo um aspecto só porque a gente já passa por ele e já vai pro próximo acontecimento logo em seguida. Então, minha recomendação é que quem não releu para ouvir esse podcast, que vá atrás, é uma releitura rápida e que vai com certeza melhorar a sua visão da obra, como esse podcast pode já ter também melhorado a visão de algumas pessoas.
Eu vou dizer que o ritmo, acho que se transforma numa vantagem quando você tá lendo direto.
Sim, então.
Verdade.
Sim, sem dúvida. Bocha, você quer um comentário final aí? Você tá vivo?
Hip. Bocha is dead. Você tá morto, menino Bocha.
Caiu.
Esse somzinho
que sai no... O nosso Bocha está morto. Tens o que é preciso para acabares esse podcast?
Bom, vou dar os meus comentários finais, quem sabe Bocha volta. Meu comentário final aqui, então, eu concordo bastante que a releitura é muito, muito mesmo importante para Inside Mari. Me fez ter toda perspectiva diferente. E eu acho que, principalmente, esse podcast me fez amar muito mais Mari do que eu amava antes. Porque mesmo depois da releitura, eu achava o final um pouquinho... Estraga um pouco, talvez, a experiência. Eu achava porque não tem um grande plot twist nem nada. Mas conversando aqui sobre máscara social, sexualidade, identidade, tudo isso, eu acho que é uma mensagem... muito relevante para qualquer pessoa, sabe? Quando você para mesmo para pensar sobre essa obra, para conversar sobre ela, você percebe o quão importante é ter uma obra assim, sabe? Pra gente parar para pensar sobre como a gente age, como a gente é conosco mesmo, é como a gente é com a gente mesmo, né? Em certos aspectos, e como a gente é para o mundo lá fora. Então acho bem interessante isso. Adoro Inside Mari no final das contas. Eu não sabia o que eu ia pensar depois da releitura, mas eu amo Inside Mari, sim. Tô ansioso pra dar uma nota agora pra ele. Mas não vou dar aqui no podcast, não.
É, eu vi aqui que eu não tinha dado nota ainda no Mega Updates, eu acabei de dar uma nota.
Qual foi a nota?
Não, não vou falar.
Ah, tá. Não precisa. Mas uma coisa só que eu pensei agora.
Ah, mas vou descobrir.
Eu tô sentindo que talvez, pela nossa discussão, apareça muita gente nos comentários falando sobre identidade de gênero, e a gente pode ter falado algumas bobagens sobre sexualidade, identidade de gênero, a diferença, sei lá. Não sejam muito agressivos com a gente, pessoal.
Minha opinião é que ela
fala disso. A gente falou, mas...
Não, mas a gente tentou evitar, sabe?
É, mas mesmo assim, só se chegou perto do assunto, acho que...
Eu acho válido.
Eu acho relevante uma discussão.
Não, claro.
Desculpa se a gente errou em algum aspecto aí, né, mas...
É porque só falando aí sobre sexualidade... Só tu falar de sexualidade, eu já achei que, tipo, será que não é identidade de gênero, termo certo? E eu já pensei que isso pode dar toda uma discussão, que é interessante, discussão é interessante, só tem que ser legalzinho.
Eu acho que o Bocha voltou aí, gente.
Você quer ter um comentário final, Bocha?
Minha opinião é que é da hora.
Oh. Caraca.
Ótimo. Ótimo vídeo pra subir a música também.
Recordo totalmente naquele vídeo. Da hora. So tell me, can you the walls through me, 'cause how could a love so crazy be oh so easy to ignore?
Bora! Leitura de e-mails! Estranho, tudo bem?
Tudo bem. Okay. Não é muito assim que é a leitura de e-mails, mas é isso aí.
É que eu me travei aqui no meio. É, a leitura de e-mails é do mangá ao quadrado 189, Crimsons. O mangá que pouca gente continua lendo.
Exatamente, os e-mails e comentários no site, o alquadra.do, e-mails no contato@alquadra.do. É uma temática que eu já percebi que acontece sempre que a gente faz um enquadrado de um manga que pouca gente leu, é que a gente tem muito Slowpoke Report nessa semana. uma tendência que eu acho meio maluca, porque eu acho que, sei lá, a pessoa fica uma semana sem
o que sem falar. Deixa eu aproveitar e falar o que eu li aí pro pessoal.
Pois é. Mas é legal, continue fazendo, não tô reclamando não.
Não, é bem interessante. Vamos então pra essa sessão Slowpoke Report, que a gente comenta coisas do passado e mangás que as pessoas leram, de recomendação nossa, etc. Começando comigo, O Judeu Ateu, é uma semi-Slowpoke Report, porque é uma mangá que eu já tinha lido, mas não lembrava nada, que é Eden, It's an Endless World. E eu tô começando acho que terminou aqui já no Brasil, inclusive, né? Saiu
tá quase.
Falta o nono volume só, né? E eu tô no sexto. E eu lembro que eu comentei muito que eu achava que ficava ruim. Você tá acompanhando?
Eu tô atrasado uns volumes. Eu acho que o último que eu li foi o quarto.
O que você acha? Essa é a minha pergunta.
Eu tava gostando
do até o quarto ainda, né? Eu quero... Bom, não sei. Ainda faltam uns 3 volumes, mas sei lá, eu tô no sexto, que equivale a 12 volumes, o que é bastante coisa. E eu ainda tô gostando muito desse mangá. Eu tô bem curioso pra ver como é que termina, porque acho que eu meio que já esqueci.
Isso pode ter amadurecido e o final passou a ser melhor com o tempo.
Pode ser. Principalmente o meio do mangá, eu acho que é bem difícil de ler. Mas eu só tô, sei lá, reforçando aqui minha recomendação de Eden, It's an Endless World. Acho um mangá muito bom, vale a pena ler.
Ah, beleza. Tava recomendado já.
É, eu sei. Desculpa.
Ó, temos o Slowpoke Report de Fernando, que pergunta se alguém conhece algum mangá onde um protagonista termina num relacionamento amoroso com mais de uma pessoa. Ou até algum em que, no final, dadas as opções amorosas, a escolha tenha sido completamente anormal.
Uma boa pergunta, viu, Fernando? Eu dei uma caçada aqui na minha lista. Eu não conheço nenhum mangá com um relacionamento poliamoroso.
Poliamoroso eu não sei, mas que ele termina com, em teoria, todas as meninas do harém, eu lembro dessa história, não tenho certeza porque eu não li. Chulá virou. Fala que é o final meio em aberto, em que ele meio que se declara pra todas as meninas e é isso aí. E aí, tipo, a história acaba aí. É. Só precisa ter uma conclusão.
Não, acho que não é exatamente isso que o Fernando tá procurando no caso. Então...
Ele tá querendo relacionamento poliamoroso, eu acho mais difícil.
Eu, se alguém conhece, eu tenho muito interesse em saber, viu? Mandem alguma essa recomendação aí pra gente. A segunda é um pouquinho mais difícil, né? Tipo, ah, alguém tem a recomendação de um mangá que o final seja esse? Tipo, um pouquinho spoiler, né? Uhum. Mas o primeiro mangá com relacionamentos poliamorosos, eu tenho muito interesse. Se alguém souber, por favor, recomende. O André sugere que a gente falar sobre o autor New Game, né? No podcast. E também a gente cria um podcast no qual a gente fala sobre o que procuramos em obra quando as lemos, né? Se a gente quer aprender alguma coisa, treinar leitura, alguma temática específica, né? New Gaiman sempre pedem, né, pra gente falar. Eu não tenho muita vontade, não.
New Gaiman, eu por hora só li o livro dos americanos e não curti muito, não. Mas Sandman dizem que é muito bom. Eu tenho a edição aqui que eu tenho que criar vergonha na cara e começar a ler logo.
Ah, você tem a definitiva, a primeira?
Não, eu não tenho a primeira, eu tenho a coleção inteira a definitiva.
Caraca, vai se fuder, você não leu ainda?
Ainda não.
Que vergonha na cara, cara. É verdade isso. New Gaiman, então, eu li o primeiro volume de Sandman, que eu gostei, né? Dele eu li também 1602, que saiu pela Salvat, aí eu achei esse aí meio medíocre.
É, ele é meio mais ou menos esse. Meio mais ou menos mesmo.
E sobre o segundo pedido dele, a gente já tem um podcast assim, né?
Eu acho que sim.
Tem o Você, Mangás e a Vida, que eu escutei recentemente e é excepcional.
Olha aí, eu vou reouvir.
Cara, eu escutei outro dia desse e eu falei, caraca, esse é um dos melhores podcasts que a gente já fez. Eu gosto muito mesmo. Viu? A gente desenvolve umas ideias ali sobre como a gente absorve a arte pra vida, que é bem interessante, viu?
Beleza. O Diego C. Câmara, ele leu bastante coisa aqui. Aliás, daqui pra frente, bastante gente leu bastante coisa. O Diego C. Câmara, ele leu Miss Marvel, All You Need Skill, Avant-Garde e o Meco, que a gente não recomendou diretamente, mas ele leu. 20th e 21st Century Boys.
Sim.
Né? E Gavião Arqueiro, que pra ele é disparado o melhor quadrinho que leu esse ano até o momento. E ele quer saber nossa opinião sobre o final de Inside Mari.
Tá,
Diego, esse podcast é pra você.
A gente leu seu comentário e falamos, não, Inside Mari, é agora, vamos lá.
É, cara, a gente fez especialmente pra você, espero que tenha gostado.
O Carlos Júnior Zeta Signorini?
Zata.
Não, é, tá certo, Carlos Júnior Zeta Signorini.
Só um comentário sobre o nome dele. Uhum. O Júnior é tipo o segundo nome, não é o último, é diferente isso, né? Tipo, Carlos Júnior, não é tipo Carlos Zata Senhor Júnior, faria mais sentido.
Será que Zata Signorini é tipo nome criado dele, tipo apelido?
Ou nome de casado.
Ah, pode ser também.
Casou, o nome dele era só Carlos Júnior, e ele casou com o senhor Antônio Zata Signorini, ou com a senhora Maria Zata Signorini, e pegou o sobrenome.
Vamos ver, cara, vamos ver, tô curioso. Estudante de biomedicina do segundo ano, o Bruno Marchioro, também, que manda bastante e-mail pra gente, é calouro dele, olha só, a gente tem uma equipe de ouvintes já na faculdade, não sei onde. É, ele leu O Yasmin Pum Pum, The Music of Mary, está nos atuais de vilão Saga, ele tá lendo também a Kamiga Kill e gostando, né?
Uhum.
A Jin, a Nara Sumanara.
Eu tô gostando de a Kamiga Kill dos dois volumes que eu li.
Eu desisti de acompanhar, cara. Não sei, não.
Você não tem amor no coração.
A Jin, a Nara Sumanara, a Yama Hero, a Shita no Joe, Kokono Hito, Hideout, Uzumaki, Spirit Circle, Assassination Classroom, Abara, One Punch Man. Caraca, quanta coisa. Duvido que tenha sido tudo recomendação nossa, não é possível.
Alguns não foram, mas faz parte.
E quer saber a sua opinião sobre a versão Kazeba de Cavaleiros do Zodíaco e a obsessão da JVC pela merda de história e traço de Cavaleiros do Zodíaco, suponho que ele está falando, né?
Sim, sim.
Cara, mano, tipo, que bom, né? Quem gosta do mangá vai ter uma versão bonita aí, né? Mas, tipo, pra mim é muito trabalho pra algo tão ruim, viu? Caraca.
É, mas dá dinheiro, né?
É, dá dinheiro, né?
E é isso já justifica tudo. Wilker Souza, 20 anos, atualmente cursando o sexto período de engenharia civil, Uberaba, Minas Gerais.
Olha só.
Conheceu o podcast faz mais ou menos uns 2 meses, começou pelo Torneio das Trevas, e aí ele decidiu maratonar desde o primeiro episódio.
Caraca.
Eu tava ouvindo bastante lá, ele falou que eu vinha até uns 7 por dia.
Uhum.
Ele leu bastante coisa já, e aí vai uma listinha, ó. Green Blood, The Music of Mary, Hotel, Omoe de Manon, ó, esse é um que pouca gente manda que leu. E
é muito bom.
Solanin, Onani Master Kurosawa, Universal, a Planitz, One Punch Man, Glaucus, Necromancer.
Aí sim.
Don't Take Prism, Sr. Lycar, Oyasumi Pompom, 20 Century Boys, Vitamin, Level E, Rita Rita. Esse é diferente.
Esse poucas pessoas leram, esse viu?
Nem tem o que ler, na verdade, né?
É, tipo, tão rápido, né?
Você vê, né? Tipo, o Rita Rita. Death Note, Vinland Saga, Unit Skill, Keijo, A Girl by the Sea, Arakawa Under the Bridge, Hideout e Prophets. Bastante coisa.
Tudo coisa bastante, boa, quase.
E tem bastante mais pra ler aí. Tem uma lista boa e uma lista boa pra crescer aí, Wilker. Ele quer saber se depois do Torneio das Trevas All-Star se haverá uma segunda edição e quer saber se estamos acompanhando The Promised Neverland.
Temos um planejado, algo diferente já, depois do Torneio das Trevas All-Stars. Não vai ser um Torneio das Trevas, vai ser algo bem diferente.
E que a gente não sabe se vai ser um programa geral, né? Pode ser que seja só um episódio.
É, a gente tá testando, né? Que nem a gente tentou, né, o mangá D, e aí no final virou uma... A gente não sabia se... Não, o que a gente não sabia se ia acontecer de novo era algo consertando. Quando a gente fez consertando o Bleach, a gente falou, nossa, nunca mais a gente vai fazer algo assim de novo, né?
Mas acaba fazendo.
E sobre The Promised Neverland, acho que tipo, toda semana, quando a gente tá no chat, alguém pergunta, e aí, vamos recomendar The Promised Neverland essa semana? E eu, vamos esperar um pouco.
Vamos ver se, né, se vinga.
É assim, eu tô gostando, eu acho que ele tá muito devagar, isso com certeza. E tipo, esse mangá vai ser a melhor coisa do mundo ou vai, tipo, afundar completamente. Não tem um meio caminho pra essa história, sabe?
É, se é uma decepção foda ou vai ser legal.
Não tem outra opção. Beatriz Santos, do Rio de Janeiro, está maratonando programas antigos. Ela leu recentemente Bradley Nobasha e Nijigarha Holograph, duas obras bem diferentes, por assim dizer. A primeira achou excelente, embora tenha sentido relativamente mal após terminar de ler, e Nijigahara achou 10 de 10. É.
Relativamente mal, ela tá sendo boazinha, né?
É tipo, é bem tenso. Eu dei uma relida.
É muito tenso.
Faz não tanto tempo eu dei uma relida no primeiro capítulo, porque eu tô me interessando muito por Blue Blade, eu fui ver a obra do cara e é um primeiro capítulo muito depressivo mesmo, esse mangá.
É, então, faz tempo que eu não sei se eu vou reler, não. Meio pesadão.
Bem pesado. E desgarrar a Dress de 10 mesmo.
E finalizando aqui, Slowpoke Report, ó, bem longo, como eu falei, Júlio César Gomes da Silva nos recomendou o HQ Outcast, do mesmo escritor de The Walking Dead, que ele disse ser uma desconstrução do gênero de histórias de exorcismo. Curioso.
Curioso. Fica a recomendação aí, né?
Fica aí, não sei quando eu vou ler. Eu comecei na Slowpoke Report, porque nunca foi recomendado, mas eu comecei a ler The Walking Dead. Ler o primeiro, equivalente ao primeiro encadernado, acho que é uns 6 capítulos.
E é bom?
É ok.
Que é muito bom, né?
Até esse comecinho, por enquanto, tá só ok. Mas eu suponho que possa ficar muito melhor.
Maravilha, cara. Vamos então pro tema do programa, né? Crimsons, esse mangá que continua com poucas leituras, mas a gente teve aqui alguns comentários. Começando aqui com o Thales, de São Paulo, né? Ele comentou que o último podcast, como sempre, foi ótimo. Ele comentou, li Crimsons ano passado por recomendações de vocês, e acho que posso dizer com toda certeza que esse é o melhor mangá de peixes que eu já vi. Concordo
com você. É uma afirmação careca, mas que eu concordo.
Não, que eu já li é o melhor mangá de peixes, com certeza.
Com certeza, né? O Cauê, ele gosta de como nas páginas desenhadas realisticamente em Crimsons, o autor também coloca os detalhes do design de cada personagem. Isso é verdade.
Uhum.
Quando a menininha tem aquela florzinha, quando tem cicatriz, os caras têm cicatriz mesmo.
Foi o que até a gente não comentou, mas até que o design dos peixes é, tipo, relativamente interessante, talvez, né? Tipo, dá pra diferenciar. Sim. Os importantes ali, é algo interessante, talvez.
Beleza.
E o último comentário aqui, né, poucos comentários, como sempre, em Mangá Enquadrado, a gente tem o Nintakun, que comenta o seguinte, ó, acho que Crimsons é uma daquelas histórias que mostram que muitas vezes a graça de algo está como a história é contada e não exatamente no que essa história conta. Não é um super mangá, mas é uma experiência legal, interessante o bastante pra merecer ser lido, no mínimo. Ok, ele também comenta sobre o paradeiro do autor, né, o Kano Takanori, que tem mais um outro mangá depois de Crimsons, ele comenta que é alguma coisa com polvo, alguma merda assim, e depois disso ele foi trabalhar com hentais. Não estou surpreso por algum motivo.
Curioso, uma carreira curiosa, opções de carreiras curiosas.
Ok, cabe a cada um aí, né?
Exato. Beleza. Alguma coisa digna de comentário das últimas 2-3 semanas que você consumiu aí, queira comentar?
Um jogo que eu joguei, Valhalla, que o título na verdade é VA11 Hall pra suar. Eu quero dizer que eu gostei, mas o hype foi um pouco um problema pra mim. Eu sou aquela segunda leva de pessoas que, tipo, toda vez que alguém fala muito bem de uma coisa, vem aquela segunda leva de pessoas falar, ah, não é tudo isso, né? Em muitos aspectos eu acho que é tudo isso, mas ele é um pouquinho mais. Ele é um pouquinho menos profundo do que eu achei que ele seria, porque todo mundo falou muito bem dele, mas, tipo, a simplicidade da história dos personagens faz muito parte do que torna essa história tão boa, sabe? A não pretensiosidade da história cria, de certa forma, sua própria profundidade, sabe?
Sim.
Então, eu recomendo muito Valhalla. Eu também achei que ele seria um pouquinho mais complexo em jogabilidade, mas não, basicamente é uma visual novel que tem um elemento ali de, tipo, você fazer as bebidas das pessoas, né? Então, tipo, o Valhalla, pra quem não sabe, é um jogo que você joga como um bartender num mundo meio cyberpunk. É interessante, é um mundo bem construído e os personagens são muito interessantes, gosto muito. Então, uma boa recomendação é Valhalla, sim, mas fica aí as minhas críticas pra diminuir também um pouco do hype das próximas pessoas que vão jogar, eu acho que seria interessante.
A próxima geração de jogadores é a ideal, né? Que já veio o hype, já veio o backlash.
Sim.
E agora vai ser o equilibrado.
Exato.
Eu vi o documentário da PBS de Hamilton e tá bem feitinho. Quem ouviu Hamilton, veja o documentário que é legal. Vi a primeira, terminei hoje, a primeira temporada de Black Mirror. E a gente chegou a comentar pessoalmente há pouco tempo, mas realmente ele é uma crítica social foda, né? Total, a série.
Tempo. É uma crítica social foda mesmo, sabe? Tipo.
O segundo episódio foi o mais crítica social foda. Os outros, eu acho que foi mais.
Sim, o segundo é um pouquinho. Língua na bochecha.
E o terceiro fez eu desejar que não existisse essa tecnologia mesmo. Que se existisse, ia ser uma merda a minha vida. Que eu ia viver nesse negócio de ficar olhando suas próprias memórias. Eu ia viver nessa merda. Então, ainda bem que não tem.
Da ligação com o tema do podcast. Eu gostaria de fazer isso, mas não tem. Ela se chama 1/11. É esse o nome do mangá? 1/11 Avos, você coloca isso. É um mangá de futebol que. O foco não é bem no esporte. Tipo, é um foco no esporte, mas não é um mangá de esportes exatamente. É tipo, como o esporte tá influenciando as pessoas em volta dele. Cada capítulo é isolado, é a história de um personagem que foi influenciado pelo protagonista e sua relação com o esporte. Você tem uma torcedora do time que ele vai jogar e você tem um jogador do clube dele que foi influenciado a continuar com o esporte por causa dele. São todas histórias bem do personagem se encontrando na vida ou, tipo, buscando o que fazer. É bem otimista, bem positivo. E cada história por si só é bem interessante. Ele consegue desenvolver bem um personagem em cada capítulo. Não tem scans completas, sai tipo muitas vezes em nunca, tem 13 capítulos, mas vale muito a pena ler. Cada história por si só é muito boa. E tem uma atmosfera positiva, mangá. Eu gosto dessa ideia de ser meio motivacional. E é isso. Eu recomendo bastante. Juichi Bunuichi, 1/11.
Beleza, ó. Esse é um mangá que já foi recomendado outrora pra gente e tá sempre.
Vamos tentar de novo.
Pior que esse é um dos poucos que ainda existe na minha wishlist. Que eu dei um trato nela, tirei coisas que eu falei, ok, isso aqui tá na minha wishlist, mas é só porque eu tenho vergonha de tirar. E aí, o último trato que eu dei, esse permaneceu. Esse eu tenho uma intenção real de um dia ler.
Eu também. Principalmente porque eu lembro da época que saía capítulo, né? E aí eu ia lá na página de release do Manga Update e é muito, tipo, se destaca ali, um 11 avos, né? Tá bem, tipo, no meio de um monte de letras tem ali uma fração e aí você, eu não tô lendo esse mangá.
Mas o último capítulo saiu a 11. 11 dias, então, olha aí.
O penúltimo saiu a 176.
Acontece. Tem que fazer uma média aí.
11/176.
Mas eu recomendo, é muito legal. Acho que vocês iam gostar.
Beleza. Boa, ótima recomendação. Ok. Você quer encerrar ou eu que encerro isso?
Pode encerrar. Até semana que vem. Sou o host.
Não, cara. Não é você, não. Não é você,
droga.
Não.
Até você, porque não. Semana que vem, não sei se você vai estar aqui. Não, não sei nem quem não. Vai estar aqui. Não sei nem quem aceitou participar do programa.
Qual vai ser o próximo?
Olha só, um programa muito especial semana que vem. Então, até semana que vem.
Até semana que vem.